palavra, como disse inicialmente, para o relatório.
Presidente, o acordo impugnado tem a seguinte ementa: recurso eleitoral, registro de candidatura, eleições de 2012, indeferimento, relação de parentesco, prefeito, filho, inelegibilidade, vedação constitucional, sentença mantida, portanto, desprovimento do recurso. Nas razões deste último, Luciano Francisco Godoy articula com a violação do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Afirma que, embora seja filho de aspirante à reeleição no mesmo município, não seria o caso de aplicar-se o aludido dispositivo constitucional, por serem adversários políticos e disputarem a chefia do executivo local no pleito que se avizinha, sendo pai candidato pela coligação recorrida. Consoante argumento, tal peculiaridade obstaria eventual uso da máquina pública pelo genitor, atualmente no exercício do cargo de prefeito, a favor de si, a revelar não se enquadrar a situação naquelas previstas no parágrafo 7º aludido. Pondera-se a elegibilidade à regra, constituindo a limitação da capacidade eleitoral passiva, exceção a ser interpretada restritivamente. Faz menção à existência de julgado deste tribunal nesse sentido. Reporta-se a precedente do Supremo, no qual se teria assentado seu propósito da inelegibilidade em razão de parentesco, coibir o monopólio de familiares no tocante à assunção de cargos eletivos, frustrando-se a interferência do poder econômico ou político. Pugna pela interpretação do preceito, com razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se a inelegibilidade decorrente do vínculo parental. Pleiteio o provimento do recurso. A coligação Lindói, em boas mãos, apresentou contrarrazões, asseverando o acerto da decisão recorrida. Reputo o recorrente litigante má-fé, em virtude de supostamente deduzir pretensão contra expressa norma constitucional, além de haver citado o precedente do Supremo, sem mencionar a necessidade de desincompatibilização do pai da chefia do Executivo até 6 meses antes do escrutínio no qual o filho seja candidato. Requer a condenação nas sanções previstas no artigo 18 do Código de Processo Civil. A Procuradoria preconiza o desprovimento do recurso. É o relatório.
Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Percy José Cleve Kister para apresentar sua sustentação oral, falando pelo recorrente Luciano Francisco Godoy Lopes. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua sustentação. Tem a palavra.
Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio, ministro relator, na pessoa de quem eu peço vênia para saudar os demais ministros e ministras, senhora subprocuradora, que com dignidade representa o Ministério Público Eleitoral. O caso em julgamento, ele guarda peculiaridades que o afasta do lugar comum do cenário político nacional e justifica, a meu ver, a ocupação dessa tribuna, verdadeira trincheira da democracia, com o escopo de reclamar dessa Corte Superior um olhar diferenciado para esse fato em julgamento. Nós estamos falando de uma cidade pequena, do Circuito das Águas do Estado de São Paulo, com uma população ao redor de 6.700 pessoas e tendo um colégio eleitoral de 5.323 eleitores. Nós sabemos, isso já foi aventado aqui nessa tribuna, que a elegibilidade é a regra e que a inelegibilidade é a exceção e, por via de consequência, ela há de ser interpretada de maneira restritiva. E o que se clama nessa tribuna é que, além dessa interpretação restritiva, é que se busque o desvendar da rácio que levou o constituinte a estabelecer o vínculo paterno-filial como sendo uma causa de ineligibilidade. Fazendo uma leitura da melhor doutrina e das decisões reiteradas da Corte Superior, podemos afirmar, sem nenhum medo, que o que se busca, o que se buscou com esta norma, é a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral, assegurando-se a isonomia eleitoral. Busca-se, portanto, afastar a influência do poder econômico, o abuso do exercício ou da função do cargo. Aqui, como eu fiz questão de destacar, nós estamos tratando de uma situação peculiar, porque, diversamente do que acontece e acontece, infelizmente, no cenário nacional, pai e filho são inimigos políticos. Pai e filho são inimigos políticos. E, portanto, não haverá a influência do poder econômico que se busca afastar, e se ela ocorrer, por certo, não será em favor do recorrente. Do mesmo modo, até pelo manuseio da impugnação, pode-se determinar que também o pai, que é o atual prefeito de Lindóia e que concorre à reeleição, não abusará do exercício da sua função, do seu cargo, ou seja, do seu mandato, para beneficiar o seu filho. Por fim, também não estamos aqui a tratar de uma situação de monopólio familiar, mas sim de uma situação de antagonismo político. Pai e filhos são inimigos políticos. O pai é o atual prefeito municipal, o filho é vereador e presidente da Câmara Municipal de Lindóia, estão em cenários opostos, e a melhor solução é o afastamento desta causa de ineligibilidade. Por quê? Porque não se verifica, no caso concreto, a razão que fez com que aquele que escreveu a carta política de 88 fizesse a eleição deste vínculo paterno-filial como causa de ineligibilidade. Portanto, ponderando-se que essa corte deve prestigiar a elegibilidade por ser uma manifestação da capacidade passiva e permitir aos 5.323 eleitores de Lindóia que resolvam da melhor forma possível. Portanto, pede-se o provimento do recurso.
Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio.
Presidente, pressupostos gerais atendidos. Quanto ao tema de fundo, colho do acordo formalizado pelo Tribunal Regional Eleitoral a existência de antagonismo, tendo em conta o recorrente e o candidato à reeleição em disputa com o primeiro. Mais do que isso, observo que, ao adotar o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, o Tribunal de Origem partiu para o campo da capacidade intuitiva. Considerou-se a rivalidade entre Luciano Francisco de Godoy Lopes e o pai, ambos almejando a chefia do Executivo e fazendo, é lógico, capitaneados por partidos diversos. Mas então por que não se atentou para o objetivo da norma do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal? Articulou-se, aspas, com uma eventual desistência do genitor candidato à reeleição e apoio ao recorrente até as vésperas da eleição, face possíveis mudanças na conjuntura política e eleitoral. Fecho aspas. Relembrem que vício na manifestação de vontade não se presume, devendo ser provado. Em síntese, deduziu-se não o ordinário, não o que decorre da ordem natural das coisas, mas o excepcional, ou seja, a manobra com a suplantação do descompasso político notado. Essa visão não merece agasalho. É certo que no aludido dispositivo da lei fundamental prevê-se a inelegibilidade do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, no território da jurisdição do titular, salvo se já detentor de mandato eletivo e concorrente à reeleição. O afastamento, sem dúvida, não se verificou nos 6 meses do titular. A interpretação verbal, gramatical do preceito, é conducente ao endosso do acordo impugnado. Seduz, porque surge à primeira visão, porém discrepa de regra de hermenêutica e aplicação do direito, calcada na visão teleológica. Tive a oportunidade de ressaltar tal ótica no julgamento do recurso extraordinário 236948, dígito 8, Maranhão, no qual se discutia a problemática do parentesco a envolver cargos diversos de governador e senador. O intento da norma constitucional é evitar que o titular, visando a favorecer o parente, utilize a máquina administrativa em prol da candidatura pretendida. Mas isso, a toda evidência, não acontece quando verificada quer a inimizade, como constatado no caso do citado recurso extraordinário, quer o antagonismo que, de certa forma, a sinaliza a inimizade. Observem também a circunstância de hoje existir sistema constitucional um tanto quanto capenga. O ocupante do cargo, sem desincompatibilizar-se, já que rejeitada a emenda em tal sentido quanto da tramitação da proposta de emenda à Constituição alusiva à reeleição, pode a ele concorrer, tendo à mão a máquina administrativa. Entretanto, o parente, ainda que a vivenciar inimizade ou a demonstrar rivalidade política, não o pode. O sistema, decididamente, potencializando o ângulo objetivo do dispositivo constitucional, não fecha. Valho-me, em merecida homenagem ao autor, de voto proferido neste tribunal. Senhor Presidente, parto do princípio de que toda norma jurídica merece interpretação teleológica. As normas são feitas para atingir determinada finalidade e cumpre verificar se concretamente está sendo alcançada. A não ser assim, não se estará amparando o valor que se buscou preservar, mas ao contrário, ensejando a produção de efeito a ele adverso. O escopo visado pela lei é que haverá de ser resguardado e não simplesmente o que resulta de sua expressão literal. O dispositivo em exame visa impedir a formação de oligarquias que tendem a se eternizar com os favores que os detentores do poder presumivelmente dispensam a seus familiares. Não há, entretanto, razão para se entender essa presunção como absoluta. Injustificável se tenha como presente quando os fatos estão a evidenciar, sem sombra de dúvidas, que de todo afastada a possibilidade do vício que a lei visou a evitar. Claro está que a simples leitura do texto, apenas gramaticalmente interpretado, conduz ao reconhecimento da inelegibilidade. Não assim, entretanto, se entendido do modo recomendado pela hermenêutica. Certo que a disposição constitucional não estabelece distinções ou ressalvas, nem é dado à lei prever todas as hipóteses que a riqueza da vida é capaz de oferecer. Mas, por isso, os julgamentos são feitos por juízes, aptos a identificar a razão de ser da norma, quando se cuida de concretamente aplicá-la e não confiados a computadores. Em tema de inelegibilidade, esta Corte e o Supremo já têm admitido possa haver flexibilidade, tendo-se em conta exatamente a teleologia de certas previsões legais. Isso ocorre em relação ao prefeito que pretendesse o cargo de vice-prefeito, assim como ao admitir-se que a vedação estabelecida para o cônjuge de quem exercesse a chefia do executivo haveria de atingir a concubina. E note-se que aí se tratava de ampliar restrições. E esse é o motivo das resistências que se formaram e terminaram por levar a que o Supremo recusasse o entendimento contido no verbete número 7 da súmula do TSE. No caso em exame, isso não ocorre. Trata-se de não fazer incidir inelegibilidade em hipótese que de nenhum modo guarda compatibilidade com sua razão de ser. Nossa história registra casos semelhantes. Em Minas, é conhecido o fato de duas ilustríssimas famílias de uma mesma cidade, cujos membros eram adversários absolutamente inconciliáveis, mas cujos líderes proeminentes tinham parentesco por afinidade. Um deles veio a ser governador. Por certo que seria considerado algo inteiramente fora de propósito, esdrúxulo mesmo, que tal adviesse inelegibilidade para algum dos integrantes da família adversária. No caso concreto, tem-se por suficientemente demonstrado que há entre o pretendente a registro e seu irmão a funda animosidade. Negar-lhe registro, porque veio esse a casar-se com a governadora do Estado, atualmente governadora do Maranhão, me parece afrontoso à realidade. Importaria aplicar a norma por amor à sua literalidade, mas aplicar também sem amor, sem qualquer correspondência com os fins que objetiva. Vale assinalar que o acordo, ao fazer referência a embuste, apenas acenou com possibilidade de que isso viesse a ocorrer em algum caso. De nenhum modo o reconheceu na hipótese em julgamento. Peço vênia para dar provimento ao recurso. O teor desse voto foi confeccionado pelo exemplar juiz Eduardo Ribeiro. Sim, juiz, porque apesar do pomposo título de ministro, todos nós o somos. Ante o quadro, extreme de dúvidas o antagonismo político, para não cogitar de inimizade, filho e pai concorrem ao mesmo cargo, por partidos diversos, provejo o recurso interposto, deferindo o registro do recorrente, que é o filho. É como voto.
Ministro relator do aprovimento ao recurso, ministro Dias Toffoli, como vota?
Senhora presidente, o ministro Marco Aurélio, ministro relator, fazendo inclusive referência a julgados anteriores desse tribunal, procura dar um sentido teleológico à norma que veda essa candidatura em razão do parentesco. Mas eu tenho dificuldade, senhora presidente, em razão exatamente daquilo que sua excelência anotou em relação ao que contido no acórdão regional. As eventuais possibilidades de embuste, de fraude, que podem vir a surgir. E mesmo de simulação. Uma simulação que pode se iniciar tempos antes. Então, tenho como afirmar nem em um sentido nem em outro, mas em tese posso dizer que pai e filho tendem a se reconciliar. E já que foi falado de amor, pai e filho tendem a se amar. Essa é a natureza das relações familiares, a natureza das coisas. Ora, e se há uma reconciliação ao longo do processo eleitoral e a partir desta reconciliação se perdoam as mágoas, se perdoam as traições, as disputas e passa um a fazer uma alavancagem, um auxílio, uma linha, uma candidatura auxiliar ao outro, uma candidatura de apoio ao outro, um anteparo ao outro, buscando uma eleição. Eu tenho dificuldades, mas louvo tanto a posição de Sua Excelência, louvo os precedentes citados por Sua Excelência, mas eu vou ficar com a fria letra da Constituição, que diz que são inelegíveis no território de jurisdição determinados vínculos de parentesco, seja consanguíneo, seja por afinidade, e no caso trata-se de um parentesco consanguíneo do mais próximo, não há parentesco mais próximo do que este de sangue entre pai e filho, peço vênia, para, no caso, negar provimento ao recurso.
Ministra Nancy Andrighi.
Senhor Presidente, senhora Presidente, eu também vou rogar vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e vou seguir a jurisprudência da Corte, em que se afirma que a norma é de natureza objetiva e não admite indagações subjetivas acerca da notória inimizade pessoal e política entre os parentes. E aí tem o RESP 29.611, relator ministro Sepúlveda Pertence, o recurso ordinário 592, relator ministro Rafael Barros Monteiro, o recurso ordinário 223 do Maranhão, relator ministro Maurício Correia, e o recurso extraordinário 236.948 do Maranhão, relator ministro Otávio Galotti, onde esses precedentes fica patenteado que a hipótese de simulação ou fraude possui relevância apenas em relação ao parentesco por afinidade, pois implica a existência ou não do próprio parentesco, o que não é o caso dos autos, e eu então, rogando mais uma vez todas as vênias ao eminente relator, eu sigo a divergência inaugurada pelo ministro Toffoli.
Ministra Laurita Vaz.
Senhora Presidente, eu também vou ficar com o texto da Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 7, no sentido de haver aí, claro, o impedimento. Eu estou então pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, mas acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Toffoli.
Ministro Arnaldo Verciani.
Também peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.
Ministra Luciana Lócio.
Também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência.
Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, a jurisprudência também, que já foi citada pela ministra Nancy Andrighi, até mesmo do Supremo, no recurso extraordinário 236.948, que foi no sentido de considerar objetiva, portanto, essa análise feita e, portanto, negar provimento ao recurso. Proclamo o resultado, recurso ao qual se nega provimento, vencido o ministro relator, redator para o acórdão, o ministro Dias Toffoli.
Só para consignar, presidente, que ao contrário do que normalmente ocorre, quando trago o relatório e voto, não fiz ementa nesse caso.
Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência e também com sustentações orais, apregou para julgamento o recurso especial eleitoral 1080-53, que procede de Porto Real do Colégio. Recorrente Maria Rita Bonfim Evangelista e recorrido José de Oliveira. Há ainda, ministro, um agravo regimental em ação cautelar.